em São Vicente, junto com vários dos que estão aqui. Tivemos um encontro de fim de semana junto com o presbitério, com os diáconos, e no sábado com os discipuladores, ministrando as mesmas coisas que temos ministrado aqui entre nós, sobre ganharmos as vidas, sobre o oikos, sobre evangelismo, e conversando junto com Dani, ele repartiu que Deus tinha colocado uma palavra muito especial a respeito dos perdidos, a respeito de resgatar aqueles que tinham se afastado. E Deus colocou uma estratégia de ele trazer essa palavra lá naquele domingo, logo depois. E eu sei que Deus tem mexido com a igreja em São Vicente nessa missão prioritária de resgatar aqueles que se desviaram. E ao conversarmos e orarmos juntos sobre a vinda deles em função do casamento de ontem, do Anderson e da Aline, Deus colocou muito forte nosso coração do presbitério, dessa palavra ser trazida para a igreja como um rema de Deus, como uma continuidade daquilo que nós estamos como igreja buscando e sendo usados por Deus para, nesses próximos dias, salvar centenas de vidas. Então nós cremos que essa palavra não é apenas mais uma palavra, mas uma palavra dentro de um contexto, dentro de uma situação que Deus está nos trazendo como igreja. Então, nesse espírito, gostaria que você acolhesse essa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós abençoamos, cercamos a vida do Dani agora, em nome de Jesus, com toda a autoridade que tu tens dado, Senhor, para repartir essa palavra com graça, com unção, com revelação, com fluir o teu Espírito Santo para cada um de nós. Queremos receber de ti a tua palavra, Senhor. Por isso vem ministrar sobre a vida do Dani, com toda autoridade, e sobre cada um de nós. Dá-nos ouvidos para ouvir, coração pronto para acolher, e uma decisão para praticar em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela provisão do teu Espírito nessa manhã para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.
Bom dia, meus irmãos. Para nós é uma grande alegria, um privilégio muito grande retornarmos aqui a Porto Alegre, nesse tempo que o Senhor nos permitiu, em função do casamento dos nossos queridos Anderson e Aline também, mas também para estarmos juntos como igreja. Viemos em um número de mais ou menos 40 pessoas de lá de São Vicente. Os irmãos já foram apresentados nessa manhã. Eu gostaria só de apresentar meu companheiro, um dos companheiros, Daniel Beda. Fica de pé, querido. Nosso amado, obrigado, querido. Um dos companheiros que o Senhor nos tem dado. Vim com a minha esposa, os meus três filhos, Eric, Bianca e Nathalie. Eles não vieram na manhã, mas à noite estarão juntos conosco aqui. E verdadeiramente Deus tem falado conosco através de uma palavra muito simples. Alguns anos atrás, o próprio vô Moisés esteve conosco, ministrou sobre Lucas 15, eu gostaria de ler com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu fiquei impressionado naquela época com essa palavra, mas confesso que não tinha entendido muito bem, de forma prática. Deus quer tornar sua palavra prática em nossas vidas, não somente teórica. E o Senhor tem tornado essa palavra prática nesses últimos anos, nesses últimos meses, mais especificamente falando. E nós louvamos ao Senhor.
Obrigado, querido.
Dani, que é um companheiro, e assim todos os demais irmãos, existem discipuladores aqui entre nós, sabem muito bem o que o Senhor tem feito. E a obra que o Senhor tem feito, em primeiro lugar, tem atingido o nosso coração. Eu creio que o Senhor quer gerar um santo incômodo em nós. Que muitas vezes estamos tão acomodados, tão conformados, tão sossegados. E o Espírito Santo é tão dinâmico. Quer nos usar, nos enviar, se manifestar através das nossas vidas. E eu creio firmemente que aquele gozo completo que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 15, tem a ver com isso, irmãos. Cumprirmos a missão que o Senhor nos tem dado com muita alegria. Eu gostaria de ler todo esse capítulo, creio que em menos de 5 minutos nós lemos. Até para a gente se inteirar um pouquinho mais nessa história. Que é bem batida, é bem simples, todos conhecem, mas é muito profunda. A partir do versículo 1 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A palavra fala por si só, né, amados? Não precisamos nos esforçar para entender, para compreender aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Em verdade, foi algo que o Senhor falou fortemente no nosso coração. E como disse, para despertar algo que estava adormecido. Nós temos, infelizmente, essa tendência em nós mesmos de nos esquecermos de valores, de coisas que são extremamente importantes, até pela inquietação, pelas atividades. Mas o Senhor sempre vai trabalhar para resgatar, para restaurar os seus valores em nossas vidas. Quantos querem receber, aleluia, essa renovação como cantamos nesta manhã? Renova a chama, ó Pai. Quero que você vire para a pessoa que está ao teu lado e diga: o Senhor vai renovar essa chama no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus. Sendo bem prático, a primeira coisa que nós vemos aqui é o seguinte: nessa parábola, Jesus aponta pelo menos três tipos de perdidos. Pelo menos três tipos de perdidos. Vamos chegar lá. O vô fez uma cena ali para mim. O primeiro perdido é a ovelha. A ovelha perdida representa aqueles que se perdem, como nós aprendemos, por ignorância, por estupidez, por incapacidade. Nós sabemos que a ovelha é um animal extremamente dependente. Depende de seu pastor, depende de alguém para adquirir seu alimento, para proteger, para guiar. E muita gente representa essa ovelha, ovelha que se perdeu por incapacidade, por uma extrema dependência, muitas vezes acaba se desviando, acaba se perdendo. Jesus também fala sobre a dracma perdida. E a dracma perdida representa aqueles que se perdem por descuido. E eu creio que talvez muitos de nós vamos nos enquadrar na vida dessa mulher, que por causa do seu descuido, a sua falta talvez de atenção e de cuidado, perdeu uma dracma. Tinha 10 dracmas e uma se perdeu. A dracma representa aqueles que se perdem por descuido. Jesus falou sobre o filho mais moço. Um homem tinha 2 filhos e o filho mais moço se perdeu. O filho pródigo representa aqueles que se perdem por causa de sua independência. Porque se consideram bons o suficiente para viver uma vida independente do pai. Longe do pai. Sem a supervisão do pai, sem o cuidado do pai, sem a disciplina do pai. Sem a interferência do pai. E é impressionante que se nós formos analisar aqui, podemos até ver esse texto numa ótica assim, a nível de um cálculo matemático até. Jesus falou sobre um homem possuir 100 ovelhas e uma delas se perdeu. 1 para 100 é 1%. 1% se perde por incapacidade, por estupidez, por dependência extrema. Jesus falou que uma mulher possuía 10 dracmas e uma se perdeu. 1 para 10, 10%. 10% se perde por descuido, por falta de cuidado. Mas é impressionante que Jesus falou que esse homem possuía também 2 filhos. E um decidiu se aventurar. 1 para 2, 50%. Ou seja, a maioria se perde por independência, por orgulho, por soberba, por um desejo ardente no seu coração de viver uma vida cheia de aventuras. Sair por aí sem o cuidado, sem supervisão, sem estar debaixo de autoridade. Mas nós conseguimos ainda ver nesse texto mais um perdido. Eu vou fazer... Tem mais um perdido aí ainda. o filho mais velho. E o filho mais velho representa aqueles que estão perdidos por detrás de suas virtudes. Eles nunca saíram da casa do pai, eles são extremamente esforçados, trabalhadores. Você vê que ele estava no campo, estava honrando seu pai, estava cooperando, estava trabalhando. Mesmo assim, seu coração estava tomado, cheio de amargura, de ressentimento, de frustração, de julgamento. Julgou o pai, julgou o irmão. Ele disse, esse teu filho, ou seja, não é meu irmão, é teu filho. Desperdiçou, fez tudo o que fez, e agora o Senhor faz uma festa para ele. Ou seja, muita gente ainda está perdida por detrás de suas virtudes, virtudes entre aspas, do seu trabalho. São prestativos, são esforçados, mas o seu interior ainda está comprometido, precisa de uma restauração verdadeira. Mas, meus amados, nessa parábola também, Jesus nos diz como aconteceu a recuperação dos perdidos. E é isso que o Senhor tem falado no nosso coração. Que existem muitos perdidos, nós sabemos. Eu tenho plena convicção que você, assentado no seu lugar, já está, né, pensando, talvez em uma, duas, cinco, dez, cinquenta ou mais pessoas. E quando nós concluirmos, você vai concordar comigo que esse número que eu falei sobre 50, alguém pensar em 50 pessoas, é real e é verdadeiro. É só nos esforçarmos um pouquinho, nos organizarmos um pouquinho, que nós vamos ver que muita gente se perdeu debaixo do nosso nariz. Como aconteceu a recuperação dos perdidos? Jesus disse que o dono das ovelhas recuperou a perdida através da disposição em buscá-la. Quantos querem ter disposição em buscar os perdidos? Como nós precisamos de disposição? Como eu preciso de disposição? Uma disposição que vem do Espírito Santo. Não simplesmente um esforço da carne, um pensamento positivo, mas uma obra genuína, interior, impactante, do Espírito Santo em nossas vidas. Impressionante que esse homem deixou 99, se dispôs e foi em busca da ovelha perdida. Eu fico imaginando alguém com 100 ovelhas, perde uma, fica tão preocupado com uma, se tem mais 99... Nós temos a tendência em nós mesmos de dizermos assim, ah, uma só, isso não faz diferença. Eu tenho outras 99. Essa ovelha, essa única ovelha que se perdeu, que se vire. Pegava no meu pé, era extremamente dependente, não posso ficar carregando pessoas no meu colo. Mas Jesus está dizendo aqui que uma vida vale muito para ele. Uma simples vida. O Senhor não quer que ninguém se perca. Se nós queremos andar em harmonia, com a mesma atitude, o mesmo sentimento do coração do Senhor Jesus, nós precisamos aprender a valorizar uma vida só. Uma pessoa. Uma alma, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Como nós desvalorizamos o que não deve ser desvalorizado. E muitas vezes nós valorizamos o que não tem valor. Como poderemos cooperar com o Senhor se nós ainda não temos o mesmo sentimento do seu coração? Porque será que uma ovelha vale tanto para alguém que tem 100? É porque uma vida vale muito para Deus. E se uma vida vale muito para Deus, vale muito para Jesus, tem que valer para nós também. Porque nós estamos querendo ser iguais a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. decidi que Jesus seria um modelo. Além de Senhor e Salvador da minha vida, Jesus é um modelo, é o exemplo máximo. Eu fico impressionado com a sua vida, com a sua obra. Com o relato dos evangelhos, com o que a Bíblia fala sobre esse homem que conquistou meu coração. E a cada dia, eu quero me parecer mais com ele. Tudo que saiu da boca de Jesus saiu com um propósito, com um significado. Jesus é espetacular, irmãos. Magnífico, maravilhoso. A capacidade que ele tinha de, através de uma história, de uma parábola tão simples, trazer verdades tão profundas para o nosso coração. E eu não quero que essas coisas simples que o meu mestre, que meu Senhor falou, entrem aqui e saiam por aqui. Essas coisas precisam entrar no meu coração. Uma ovelhinha. Sem ovelhas, uma se perde. Talvez não dê nem para perceber. Fique imaginando um aglomerado de 100 ovelhas. E uma se desgarra. O Senhor quer gerar essa sensibilidade em nós para percebermos quando uma vida em meio de 100 se perde. E quer gerar em nós essa disposição para buscarmos essa ovelha perdida. Eu creio firmemente, irmãos, que essa palavra não é palavra para pastores somente, ou para discipuladores. Talvez você esteja ouvindo, esteja já direcionando, encaminhando essa palavra para aqueles que exercem liderança. Eu creio que é para todas as pessoas, para aqueles que se consideram discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa manhã? Digam amém, bem forte. É para você, é para mim, para todos nós. E eu fico imaginando, nós estamos trabalhando lá em São Vicente, para que todos os discípulos sejam contagiados, recebam revelação do Espírito Santo. Não é para mim, não é para o Dani, não é para o Juca, para os demais irmãos, para toda a igreja. Buscarmos o perdido, termos disposição em buscarmos aquela ovelhinha, que até pegava muito no pé, era extremamente dependente. Precisava de ajuda, de conselho, de auxílio para todas as coisas, mas não importa. É importante nós termos pessoas desse jeito, no nosso meio, convivendo conosco, porque Deus vai trabalhar na nossa vida. Existem muitas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e trabalhadas em cada um de nós. Nós não podemos pré-determinar o perfil, como devem ser as pessoas, porque através de tudo e de todos, Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nessa parábola, Jesus também nos diz o seguinte, que a mulher recuperou a dracma perdida através da disposição em procurá-la. Perdeu dentro da própria casa. Impressionante. Jesus disse o seguinte, que ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou diligentemente até encontrar a dracma perdida. Sempre quando eu leio esse texto, eu fico imaginando que às vezes nossa vida está uma bagunça, né, irmãos? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de fazer uma faxina, uma arrumação em casa. Uma vez eu entrei no meu escritório em casa, decidi dar um jeito naquele lugar. Eu vou dizer para vocês, eu achei tanta coisa que há meses e há anos eu não via, que estavam perdidas no meu escritório, um lugar que eu frequento constantemente. E quando Jesus disse que essa mulher varreu a casa, acendeu a candeia, eu entendo que o Senhor quer colocar as coisas em ordem na minha vida também. Eu creio que o Senhor quer colocar as coisas em ordem na tua vida. Precisamos acender a candeia, precisamos de mais revelação, de mais luz. Mais visão. A visão do Senhor. Às vezes os nossos olhos vão se embrutecendo. E não enxergamos um palmo além. O Senhor quer nos dar a sua visão. Revelação, clareza. Quer colocar as coisas em ordem no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso ministério, no nosso relacionamento. Ela procurou diligentemente. Não se deu por vencida. Perseverou até encontrar a dracma perdida. A dracma que se perdeu por descuido dela mesma. Deus tem me mostrado pessoas que perdemos por descuido. Tenho orado para que o mesmo zelo de Jesus. Rogério leu que ele amou seus discípulos até o fim. Disse para o Pai posteriormente, os que me desse nenhum se perdeu, Pai. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras, mas nenhum se perdeu. Jesus cuidou, protegeu, alimentou, instruiu, fortaleceu. Guardou seus discípulos. Às vezes somos descuidados, desatentos, inquietos, ansiosos. E por isso temos perdido tanta gente. Que responsabilidade nós temos diante do Senhor. Se ganharmos uma vida, se frutificarmos, é importante. Guardar essas vidas até o fim também é importante. Amém, meus irmãos? Às vezes nós queremos frutificar, mas não queremos guardar. Não queremos cuidar. Muitas vezes até queremos, mas não nos dispomos para aprendermos com o Senhor como guardar, como cuidar. Frutificar é o resultado de permanecermos em Cristo. E eu quero permanecer em Cristo para frutificar e para guardar. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, meus queridos? Será que podemos contar com a cooperação do Senhor para que esses frutos permaneçam? Porque eu sei que você está me olhando assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas Ele vai cooperar conosco. O Senhor vai cooperar conosco. Vai nos ensinar, vai nos capacitar. E todas as vidas que Ele tem gerado, tem nos dado, elas permanecerão para a sua glória. Jesus também diz o seguinte, que o Pai recuperou o filho perdido. E isso falou fortemente para mim, né? Talvez tenha falado outra coisa para você. Mas porque o Pai nunca perdeu a esperança do retorno do filho ao lar. E essa atitude do Pai me faz lembrar da fé. E justamente aquele que se perdeu por independência. Eu comecei a fazer uma lista lá, na nossa cidade. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei impressionado com alguns casos. Existem casos assim que, se você ficar sabendo desses casos, você vai dizer o seguinte, na carne, é lógico, né? Você vai dizer, isso não tem mais jeito. Esse cara, esse casal, Daniel, esse casal não tem mais jeito. Mas o Espírito Santo fala no meu coração que tem jeito sim. Tem jeito sim. essa vida que você está pensando nesse dado momento. Como nós somos incrédulos, irmãos? O que nós achamos que é incredulidade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que a mão do Senhor agora está encolhida? Diminuiu o poder do Senhor? Quando eu vejo esse pai, pelo simples fato dele avistar o filho, se ele avistou o filho vindo ao longe, eu fico imaginando que ele estava naquela expectativa, talvez dia após dia, ficava olhando, talvez orando, intercedendo. E Deus tem falado muito conosco que a oração, a intercessão, interfere na vida das pessoas. Interfere na vida dos perdidos. Você quer interferir na vida das pessoas? Começa a orar por elas. Tínhamos um casal de discípulos, muito cheio de conflitos, e deram trabalho aqueles dois, viu? E eu sei que, resumindo, hoje um está em outra nação. Separaram, um está em outra nação, ligado a outra pessoa. O que ficou está ligado a uma outra pessoa. Mas nós estamos orando e crendo que Deus vai interferir na vida dessas pessoas. Você crê? Então por que você não ora por essa pessoa que você está pensando nesse momento? Não existe caso perdido. O pai recuperou o filho porque nunca perdeu a esperança de seu retorno ao lar. E não perder a esperança me faz lembrar da fé. Eu fico imaginando que, para obtermos sucesso nisso que estamos compartilhando, nós precisamos ser renovados e cheios de fé. E a palavra de Deus vai fazer isso. E o Espírito Santo vai gerar isso na nossa vida, no nosso coração. Amém, meus amados? Para terminar, o que Jesus nos ensina através dessa parábola? Três coisinhas importantes. Primeira coisa que Jesus nos ensina é o seguinte: que não há perdido que não possa ser recuperado. Diga comigo, não há perdido que não possa ser recuperado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não há perdido que não possa ser recuperado. Quem crê nisso, diga amém. Não há perdido. Não, mas você diz isso porque você não conhece aquela pessoa. Nem quero conhecer, porque Deus conhece. Eu conhecer ou não faz a diferença. Deus conhece. Não há perdido que não possa ser recuperado. Eu fico imaginando. O Senhor nos mostrou a atitude do dono das ovelhas, da mulher, a dona das dracmas, e do pai. Nós aprendemos com as atitudes desses três. E temos que nos encher de fé. Temos que ter a mesma diligência, a mesma disposição, a mesma expectativa, a mesma esperança, a mesma fé de que todo perdido pode ser recuperado e será recuperado. E eu quero dar um testemunho para vocês que semanalmente tem acontecido isso lá em São Vicente. Não é, Dani? Né, Juca? Né, ministro? Semanalmente, para a glória do Senhor, isso tem acontecido. Não há glória nenhuma em nós. Nós queremos atribuir as falhas a nós. E toda a virtude ao Senhor. Como Deus sempre vai nos chamando ao arrependimento, né, irmãos? Essa semana passada, irmãos, semana após semana. No domingo passado estávamos reunidos como igreja. E no término da reunião, do encontro, eu olhei um baixinho e falei: Amaro, você está aqui, rapaz? Todo mundo é baixinho, né, para mim? Aquele era bem baixinho. E eu falei: você está aqui? Ele: é, domingo passado eu estava aqui já, tu não estava aí. E esse irmão tinha sido um que saiu saiu do nosso meio após ameaçar o seu discipulador de morte. Só para gerar fé no seu coração. Essas coisas só acontecem lá em São Vicente. Aqui ninguém faz isso. Não é? Pode ameaçar de morte de outra forma, né? Se irando, né? Quem se irá sem motivo já pode, né, ser um assassino em potencial, como Jesus ensinou. Mas esse ameaçou mesmo. Mas estava ele lá, limpinho, bonitinho, com um sorriso enorme nos seus lábios, junto com os irmãos, reconciliado, firme. Aquilo encheu meu coração de alegria. Quando o Senhor nos falou sobre isso, na mesma semana, Ele mesmo foi colocando pessoas que há muitos anos, há muito tempo, nós não víamos. Fui fazer compras com a Selma no Carrefour da nossa cidade. Numa loja do Boticário, uma ovelhinha perdida. Deus colocou a pessoa à nossa frente. Fomos no shopping em Santos, no dia que nós falamos que é dia de descanso, com a família. Precisávamos comprar uma sandalinha para a Nathalie. Entramos numa loja de calçado chamada Calan. Alguém estava nos atendendo, de repente vem uma vendedora. Uma mocinha que caminhou conosco com 16 anos de idade. Hoje ela com 22 anos. Nós não perdemos a oportunidade. Ela nos cumprimentou, eu e a Selma. Nós olhamos bem nos olhos dela e começamos a profetizar e derramar o amor de Deus sobre ela. Ela começou a chorar e disse, eu vou voltar. Eu não entendia, naquela época eu não entendia nada. Eu estava lá, mas não entendia, não tinha compreendido nada. Mas eu vou voltar. E nós profetizamos, você vai voltar e você vai ser muito mais convicta, mais cheia de fé, mais cheia de alegria. O Senhor vai prosperar a tua vida, vai te abençoar, restituir todas as coisas que você perdeu. Fui caminhar na praia, fui correr na praia, à noite, um dia, no final da tarde, melhor. E quando voltei, estava me alongando. Um perdido, e meu perdido. Um filho, um rapaz que nós ganhamos jogando basquetebol. De vez em quando nós vamos jogar um basquetebol. E é uma estratégia para proclamarmos. Temos frutos lá de irmãos, foram ganhos no meio daquela patota lá. E quem passa do meu lado? Fabrício. Oi, Dani. Oi, Fabrício. Como é que tá, rapaz? Tudo bem? E aí? Quando você volta? Ele falou assim, preciso voltar para lá. Eu falei, voltar para lá para onde? Lá para a igreja? Eu falei, não, você precisa voltar para o reino de Deus. Eu sei. Impressionante, irmãos. Que eu falei para ele o seguinte, geralmente eu falo sobre o reino, sobre independência, mas aquele dia eu falei, sabe por que você ainda não voltou? É porque, você lembra que Jesus disse que quando nos chegamos, ele limpa a casa, varre, fica adornadinha e tal, mas quando retrocedemos, os espíritos que foram expulsos voltam e trazem outros ainda. Ele arregalou um olho enorme e disse, eu li essa palavra hoje de manhã. E eu me contive, segurei, mas lá dentro falei, ô Senhor. Vê como o Espírito Santo já começa a agir. Começa a trazer palavras, revelação. Meus irmãos, semana após semana, os irmãos, nós mesmos temos encontrado um atrás do outro. Um atrás do outro. Recebi e-mail, alguns que estão assim mais desconfiados estão mandando e-mails, mas nunca mandaram e-mail. Mas me mandaram e-mail. As coisas têm acontecido. E nós cremos que todo e qualquer perdido não só pode, mas vai ser recuperado pelo poder e para a glória do Senhor Jesus. Jesus ensina que não há perdido que não possa ser recuperado. Jesus também ensina que buscar o perdido é parte importantíssima do nosso ministério, irmãos. O que nós achamos que é importante para o nosso ministério? Que ideia nós fazemos sobre o ministério? Sobre seu próprio ministério No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Falando sobre si mesmo, sobre o seu ministério. A ênfase ministerial de Jesus: buscar e salvar o perdido. Parte importantíssima do nosso ministério. Me incomoda muito um texto de Mateus 10, quando Jesus, ao enviar seus discípulos, disse assim: mas de preferência, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que vocês vão, né, vão anunciando que é chegado o reino. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dizem que no Brasil tem em torno de 40 milhões de desviados, é isso mesmo? É isso mesmo? Diz que a maior igreja que tem no Brasil é dos desviados. E esses dias atrás eu orei: Senhor, eu quero toda essa igreja. Em nome de Jesus. Li uma revista na casa do John que dizia que nos Estados Unidos é em torno de 10 milhões perdidos, frustrados. Buscar o perdido é parte importantíssima do nosso ministério. E a terceira e última coisa que Jesus nos ensina é que o céu faz festa quando um perdido é recuperado. E isso aqui tem me motivado muito. Eu não sei que ideia você faz do céu, mas aqui eu aprendi mais uma sobre o céu. Por 3 vezes Jesus fala sobre júbilo, regozijo, sobre alegria. E ele compara a alegria que experimentou o dono das ovelhas, a dona das dracmas e o pai. Ele compara a uma festa que acontece no céu. Quando um pecador se arrepende, quando um perdido é recuperado. Talvez nós estejamos festejando por coisas que não têm muita importância. E estamos abrindo mão da verdadeira festa, irmãos. Jesus disse que a festa no céu, não pergunte como isso acontece, mas ele diz, júbilo aqui, ó, diante dos anjos de Deus, né? A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Eu creio que a música, a danças, a louvor. Porque eu creio, irmãos, que a obra de redenção custou muito caro para Deus. E Deus sabe o valor de uma vida. De alguém que é restaurado, de alguém que é recuperado. E nós temos que viver em harmonia, em sintonia com o céu. Eu quero promover mais festas no céu. Você quer promover? O Senhor está nos mostrando, está nos ensinando como podemos cooperar para que haja festa constantemente no céu. Quando um pecador se arrepende, quando um perdido desse é recuperado, é restaurado, acontece júbilo diante dos anjos de Deus nos céus. Eu quero me alegrar mais. O Senhor tem mostrado. Nós ainda estamos querendo, porque nós somos terríveis, né? Nós somos tão terríveis e tão metódicos que eu ainda estou programando assim, ainda fazer um jejum coletivo e oração. Mas Deus tem tanta pressa com isso que antes de fazermos essas coisas, Ele já está trazendo, Ele está colocando as pessoas diante de nós, porque essa nossa organização, muitas vezes, ela torna a coisa muito lenta, muito estranha, muito esquisita. Deus é muito dinâmico. E Deus tem uma urgência. Deus tem uma santa, uma, entre aspas, uma pressa em restaurar, em resgatar o perdido. E Ele conta conosco. Amém, meus irmãos? Nós chegamos a uma lista de mais ou menos 520 pessoas em São Vicente. 520 pessoas. Existem grupos com mais de 40 pessoas que já passaram, tiveram um contato ou até caminharam um certo tempo. Eu fiquei impressionado, tem um casal de discípulos nos Estados Unidos que nós temos cooperado com a vida desses irmãos. E só com eles foram 37. 37. Nós não fazíamos essa lista. Porque não estávamos dando a devida importância para as pessoas. E o Senhor nos mostrou que existem discipuladores, existem líderes, pessoas, discípulos, né? Que suspiraram, respiraram aliviados, porque certas pessoas foram embora. Foi um favor, aquele irmão me fez um favor de sumir da minha vida. Falamos tanto sobre amor nessa manhã. Que amor é esse, irmãos? Existem discípulos que pegam no pé. Existem discípulos que trabalham, são instrumentos de Deus para trabalhar na nossa vida, mas nós precisamos desses irmãos. Amém ou não, queridos?
Amém.
De repente foram pessoas que te afrontaram, desrespeitaram, de alguma forma te feriram. Ora por esses irmãos. Dilata, abre teu coração, abre os braços para recebê-los. Eles valem muito para Deus. E eu tenho certeza que se nós buscarmos ao Senhor, eles voltarão, retornarão diferentes. Esse filho soberbo, altivo, não esperou nem um pai morrer, já pegou antecipadamente a sua herança, voltou mansinho, humilde. Não se considerava nem filho. Queria ser um trabalhador. E eu fico imaginando alguns que vão chegar dessa mesma forma. Não diante de nós, mas diante do Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E o Seu Espírito está agindo, está trabalhando. Amém, meus irmãos? Eu fico imaginando 10 pessoas para cada um de vocês. Quantos conseguiram lembrar de alguém aqui nessa manhã? Hein? Quero te estimular a fazer uma lista. Faz, porque você vai receber um primeiro impacto. Você vai ficar incomodado. E nós vamos orar agora aqui. Tem mais o que falar. E nós vamos orar. E eu sei que nessa semana mesmo. Creio que hoje mesmo o Senhor vai colocar pessoas já diante de você. Que você há muito tempo não via. E Deus vai trabalhar através da sua vida. Amém, meus queridos? Gostaria que você ficasse de pé para orarmos nesse momento. Em verdade, nós vamos clamar. Quero que você levante suas mãos, abra teu coração, abra a tua boca. Eu quero que você mesmo comece a falar com o Senhor nesse momento. Comece a falar com o Senhor. O primeiro chamado do Senhor é para um arrependimento. Para nos arrependermos, mudarmos de atitude, para restaurar o valor no nosso coração de uma vida. Como vale, como é preciosa uma vida para Deus. Senhor, nós sabemos que quando oramos, o Senhor nos ouve. E nesse momento nós queremos orar pelas vidas que uma vez passaram por nós. Por aqueles, Senhor, que já compartilharam de tempo, da nossa própria casa, nosso relacionamento, nós queremos orar por essas pessoas que Teu Espírito Santo trouxe à nossa memória, à nossa mente nesta manhã, e nós queremos declarar a Ti, Senhor, que nós nos arrependemos do nosso conformismo, nosso comodismo. Senhor, muitas vezes estamos tão preocupados com coisas, tão atarefados, tão enredados com coisas que não deveríamos. E muitas vezes acabamos nos esquecendo dos valores do Teu reino, daquilo que é importante para Ti, daquilo que é precioso para o Senhor. Mas nessa manhã nós nos arrependemos.
Senhor, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. E queremos, Senhor, andar em harmonia contigo, com os Teus valores, com os Teus princípios, com aquilo que é importante para o Senhor. E nesse momento, profeticamente, nós queremos, Senhor, orar por estas vidas e queremos declarar que as correntes, que os grilhões, as amarras estão sendo quebradas e elas serão restauradas para o louvor da Tua glória. Não importa, Senhor, os que estão perto, os que estão longe, os que estão, Senhor, já complicados, numa situação difícil, não há nada maravilhoso demais para Ti, Senhor. Tu és poderoso, Tu podes todas as coisas. E nós, Senhor, estamos orando para que todos os grilhões sejam despedaçados pelo Teu poder, para que haja, Senhor, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Senhor, nós interferimos na vida, na família, nos projetos, nos sonhos dessas pessoas. Senhor, todos os projetos que vão levá-los para longe de Ti, nós interferimos através da oração. Declaramos o Teu Espírito Santo gerando um santo encontro. Oramos para que ele sonhe, oramos, Senhor, para que situações aconteçam, para que Tu envies pessoas, para que a Tua palavra seja, Senhor, falada, para que Tu possa estar expondo seus pecados, para que Tu possa estar gerando um verdadeiro quebrantamento e um arrependimento nessas vidas. Nós abrimos o nosso coração para recebê-las, Senhor, queremos encontrar com elas, queremos que Tu coloques essas pessoas diante de cada um de nós, e nós oramos, Senhor, já Te agradecendo pelo retorno, oramos já Te agradecendo porque serão restaurados pelo Teu poder. Senhor, nós faremos uma grande festa, compartilharemos da festa que acontece no céu quando um pecador se arrepende, e nós damos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Obrigado pelo valor que tens atribuído à nossa vida e à vida dessas pessoas também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Antes de você se sentar, diga para a pessoa que está ao teu lado: se prepara, porque o Senhor vai realizar coisas tremendas através da tua vida. Se prepara, fica atento. Em nome de Jesus.
Aleluia. Obrigado, Daniel. Espírito Santo veio para lembrar tudo que Jesus ensinou. E nessa manhã fomos novamente ensinados pelo Espírito. Queria pedir aos irmãos que podem sentar. Aleluia. Todos nós temos ouvido, e principalmente essa palavra de Lucas 15, bastante vezes. Nossos irmãos têm ministrado sobre nós, Moisés ministrou ainda no domingo passado, também essa palavra sobre nós. Através do Moisés eu já tenho ouvido esta palavra centenas de vezes. Só andando com ele tem falado, eu penso que isso é uma das palavras que ele mais tem ministrado. Tenho andado com ele e tenho ouvido, por meio dele, esta palavra. E hoje o Espírito Santo, de novo, está nos fazendo lembrar da palavra de Jesus. E nós podemos também ministrar essa palavra, pensando em quantos precisam voltar. Aleluia, vamos encaminhar a ceia. Queria convidar os irmãos que nos ajudam a distribuir a ceia, que venham à frente, os colegas, todos. Aleluia. O Senhor tem preparado uma mesa para nós, dizíamos no início, lugar de misericórdia. O Senhor conhece o nosso pecado e hoje fomos alertados pelo Senhor para algumas coisas que precisamos nos arrepender, confessar diante do Senhor e restituir aquilo que a palavra nos manda. Temos mais alguns discípulos, discipuladores, os irmãos venham. Aleluia. Gostaria de ler uma palavra que Paulo recebeu do Senhor e queremos com isso ser lembrados pelo Espírito a respeito quando tomamos e comemos juntos diante do Senhor. Paulo diz aos Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Obrigado, Senhor. Obrigado que tomou a ti mesmo e te oferecesses por cada um de nós, Senhor. Por todos nós aqui mesmos, os que nos perdemos, os que fomos reconquistados, obrigado pelo teu corpo, pelo teu sangue, Senhor. Assim nos lembramos da obra que fizeste naquele dia, tomando o nosso lugar na cruz e dando-nos a comer do pão e do vinho. Temos parte contigo, tu estás a nos dizer, Senhor. Queremos nos chegar em confiança a esta palavra, nesta manhã, à tua mesa, para comer e beber, anunciando tua morte até que venha, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, pelo teu poder, por tua graça, Senhor. Temos orado junto com Daniel, Senhor, para que manifeste o teu poder curador sobre todos nós. Queremos chegar assim na tua mesa, Senhor, para termos comunhão no corpo e no sangue de Jesus. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Aleluia.
Senhor, muito obrigado por este pão que representa o teu corpo que foi quebrado e foi dado por nós, Senhor. Pai, nós queremos lembrar deste pão nesta manhã por aqueles nossos irmãos que têm deixado a comunhão, Senhor. Toca através do teu Espírito em cada um deles, Pai. Busca, Senhor, busca. Usa a tua igreja, o teu corpo, para caminhar na direção desses irmãos, Senhor. Pai, pedimos misericórdia, primeiramente a nós, pela nossa negligência, Senhor. E misericórdia sobre os nossos irmãos que estão longe da comunhão, enfermos, e muitos até que se foram do nosso meio. Perdoa-nos, Senhor Deus, como igreja, e nesta hora, o sacrifício de Jesus tem poder para atingir a nós e a esses irmãos queridos, sedentos da tua comunhão novamente, Senhor. Pai, que a Tua graça esteja sobre cada um de nós e desses irmãos que nesta manhã nós lembramos. Obrigado por este pão que hoje nós tomamos com alegria e com tremor no nosso interior, Senhor. Não nos deixe esquecer desta palavra que o Teu Espírito tem insistentemente nos colocado em nossos corações, Senhor. E muito obrigado, Cordeiro, querido, amado, nosso Senhor, que um dia olhou e nos amou. Enche desse amor, Senhor, para realizarmos o que temos que realizar através do corpo de Cristo, do Teu corpo, Jesus. Amém.
Obrigado, Senhor, porque Tu nos amaste até o fim. Tu foste até o fim, até a morte de cruz, derramaste o Teu sangue por nós. Senhor, Tu pagaste um alto preço para nos reconciliar com o Pai. Teu sangue é tão precioso. Nessa manhã, Senhor, nós ouvimos mais uma vez Tu dizeres para nós termos a mesma paixão pelas vidas como Tu tens. Porque Tu não queres que ninguém se perca. Obrigado, Senhor, porque Tu nos compraste por alto preço. Obrigado por Teu sangue que nos reconcilia contigo. E agora, Senhor, nós queremos, com alegria e com temor, participar dessa ceia. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, no início deste encontro, Rogério nos guiou na leitura de João 13. E mais uma vez tocou meu coração o contexto em que Jesus diz, em que a palavra diz que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque o contexto é ele sabendo que o diabo havia posto no coração de Judas Iscariotes para que o traísse. E é nesse contexto de traição e de visão do abandono e da própria negação do seu apóstolo mais pronto a declarar a sua fé. Nesse contexto é que ele os amou até o fim, não desistiu. Somos gratos a Deus pela palavra que hoje nos incitou a não desistir nunca de ninguém ao nosso alcance. Porque este é o amor de Deus em Cristo Jesus.
Todos nós vamos receber o pão, agora os irmãos vão repartir. Nós vamos ficar com esse pão. Depois de todo servido, vamos comer juntos. E depois vocês vão ser servidos o cálice. Todos vão beber do mesmo cálice. E depois, então, nós podemos ter um tempo de compartilhar o pão uns com os outros.